Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, aqui estamos nós para o último programa Medicina e Arte do mês de Abril. E hoje vamos falar de saúde, sobre arte voltaremos depois e com algumas novidades no mês de Maio. Este é um espaço da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com supervisão do Dr. Mamed Albuquerque, e que tem o apoio de altagram.com ou altagram.net. Se quiser, faça uma pesquisa aí no browser do seu computador para conhecer esta galeria, uma galeria algo diferente, uma galeria que procura mostrar-lhe e ensinar-lhe a ver a arte de uma outra forma, aliás, como tem sido tema aqui destes nossos espaços aos sábados de manhã neste Medicina e Arte. Mas hoje, professor, vamos voltar a falar de medicina e principalmente de invalidez, de incapacidade, principalmente numa altura complicada da vida, que é quando nos aproximamos da reforma. Reforma esta que, de acordo com as vontades dos nossos governos, vai mutando a data em que cada um de nós pode atingi-la. Era aos 65, agora é aos 66, mas isto complica-se quando existem doenças, professor. Bom dia.
Exato, muito bom dia. Nós hoje vamos, enfim, dedicar-nos essencialmente à medicina e como às vezes as palavras levam-se o vento, não é? Nós vamos aconselhar vivamente, portanto, a quem nos ouve, a consulta do jornal Campeão da Província, que no seu número de 7 de Abril se dedica ao Dia Mundial da Saúde e que faz algumas considerações escritas, que às vezes são mais fáceis de acompanhar, sobre a valorização da incapacidade da doença crónica e na deficiência, não só para efeitos de atestado multiuso, benefícios fiscais e outros benefícios de proteção social. Nós vamos exclusivamente falar hoje da invalidez. E começamos, desde já, para pôr, de certa forma, os pontos nos is. É que, segundo a Lei de Bases de Prevenção e de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, a deficiência é definida legalmente. A deficiência não é algo que possa ser discutida, está definida por lei. Uma pessoa com deficiência é aquela que, por motivos de perda ou anomalia congénita ou adquirida de estrutura da função psicológica, intelectual, fisiológica ou anatómica e suscetível de provocar restrições de capacidade, pode ser considerada em situação de desvantagem para o exercício das atividades consideradas normais, claro, tendo em conta a idade, o sexo e os fatores socioculturais dominantes. Ora bem, o Estado e a sociedade protegem as pessoas com deficiência. E quando a protege, não está a fazer qualquer favor. Está efetivamente a dar-lhe, de certa forma, uma proteção que lhe é devida. Portanto, quando alguém, enfim, com essa deficiência, procura defender os seus direitos, como, por exemplo, o direito à aposentação, o direito à reforma, porque de certa forma, a doença crónica atingiu, não está a pedir nada a ninguém, está efetivamente a exigir um direito que é reconhecida pelo próprio Estado e deve ser reconhecida precisamente pelas entidades que, de certa forma, fiscalizam estas situações. E continuamos desde já, desta vez indicando um site na net onde as pessoas que, de certa forma, têm estes problemas ligados à incapacidade, podem consultar. O site é fácil, é o pemadac.net. Pemadac. Pemadac quer dizer, portanto, que é um site ligado à avaliação do dano corporal. Eu volto a repetir, pemadac.net. Ora bem, aí as pessoas com algumas dúvidas, com algum interesse nesta matéria, podem encontrar depois nos diversos parâmetros, se forem precisamente ao sítio onde se trata da reforma, alguns esclarecimentos muito curiosos. O que é a reforma? O que é a reforma por invalidez, que vai ser esse hoje o nosso tema da nossa conversa? Como calcular a reforma por invalidez? Vai definir as diferenças entre invalidez relativa e invalidez absoluta? Inclusivemente chega ao ponto, no seu primeiro ponto que está no site, chamado Algumas Questões sobre a Reforma, inclusivamente 5 erros que deve evitar para ter uma boa reforma. Isto é um ponto curioso, porque é aconselhado às pessoas de 35 anos. Porque é naquela altura em que eles devem pensar uma forma, inclusivamente, e todas as 5 formas de conseguir depois, quando mais tarde vierem a ser reformados, usufruir de uma reforma mais confortável. Quem pode pedir a reforma antecipada? E todos esses pequenos pormenores, que são grandes pormenores de que depende a vida de todo e qualquer trabalhador. Nós envelhecemos, a certa altura chegamos, a certa altura, efetivamente, vamos ter de nos desligar das nossas funções, muitas vezes porque a doença nos acomete, e então é bom que as pessoas se defendam. Ora bem, imaginemos que alguém, enfim, atingindo, enfim, alguma idade, a partir dos 60 anos, particularmente, em que as dores os afligem e às vezes são incompatíveis com o seu exercício profissional. E a partir daí a profissão torna-se um desconforto terrível. A dor que acompanha alguém prejudica, porque quem tem a sua profissão tem de cumprir horários, tem de cumprir ritmos e tem de cumprir tudo isso. E depois, quando isso deixa de acontecer porque a doença crónica o acomete, ele começa a ter problemas no seu emprego. Começa a ter baixas. E a baixa prolonga-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. E a certa altura chega aos 3 anos e quando chega aos 3 anos deixa de ser remunerado. Muitas vezes é o próprio médico de família que diz: então, mas porquê é que você não pede a reforma? Então isto não pode continuar assim. E o que é que encontra muitas vezes é da parte das juntas que depois o vão apreciar uma atitude completamente diferente. Ele que, enfim, foi aliviado, foi sufragado, foi acompanhado pelo seu médico de família, às vezes encontra, enfim, uma junta então autoritária que lhe diz: não senhora, mas a gente não concorda, vá trabalhar, e as pessoas perderam a condição para trabalhar, pronto. Atenção, porque o que é que aconteceu? Antigamente nós reformávamos aos 60 anos, agora não. Primeiro foi aos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 e 7 meses, que é agora precisamente quando as pessoas se reformam. E quem estava mais ou menos orientou a sua vida para os 60 anos poder cuidar dos netinhos, agora é obrigado a trabalhar. É obrigado a manter o ritmo de trabalho. É obrigado a manter o horário de trabalho, que agora lhe passa a pesar. Então, nesse caso, se isso acontece, do fundo, será bom que se oriente e tem todo o direito de pedir a sua reforma ou aposentação. Como passou a haver alguma sobrecarga, porque antigamente, aos 60 anos, até aos 60 anos, enfim, o nosso aparelho osteomioarticular aguentava o trabalho, porque infelizmente o nosso aparelho osteomioarticular não gosta muito do esforço, porque nós não fomos construídos, não somos nenhumas bestas de carga, não somos máquinas de trabalho, não somos, estamos mal construídos.
Está a falar do nosso esqueleto.
Do nosso esqueleto e não só. Das estruturas ligamentares, de tudo isso. Nós não andamos com as 4 patas no chão, não é? Pronto. Nós um dia endireitámos-nos e a nossa coluna sofre. Todos os dias a sua coluna lhe dói, não é? Depois de um dia de trabalho, especialmente um trabalho mais pesado, nós temos as nossas lombalgias. Porque pagámos caro sob o aspecto osteomioarticular aquele direito de olharmos o nosso semelhante olhos nos olhos. Levantámos-nos e, de certa forma, nós não estávamos provavelmente preparados para isso. Se acreditámos em Darwin, há quem não acredite em Darwin, mas se acreditámos em Darwin, enfim, a evolução que nós tivemos, a evolução da espécie fez com que a nossa coluna às vezes sofre. Outras vezes o que é que acontece? As coisas têm de ser reparadas até, enfim, somos operados na nossa coluna e o nosso ortopedista diz assim: sim senhor, o senhor é operado, mas a partir de agora não pode fazer mais esforços. Então se não pode fazer mais esforços, ele fica numa situação de incompatibilidade com a profissão. Se é uma profissão que exige esforço, e depois muitas vezes a medicina não o compreende. Quando chega à altura da reparação, vem dizer, ah, não, mas o senhor foi operado e ficou bem. Bom, mas quem o operou disse-lhe, atenção, eu vou operá-lo, mas atenção, vou remendar, não vou pôr 100%, e vou única e exclusivamente fazer com que o senhor tolere mais o esforço. E muitas vezes surge alguma contradição, mas nós voltaremos a isso depois. Como é que é? Portanto, alguém que se numa situação de doença crónica vai precisar, efetivamente, de aparecer, de apresentar depois, perante a Segurança Social, um parecer devidamente fundamentado. Devidamente fundamentado, com todas as análises necessárias e todos os exames eletromiográficos necessários, tudo isso que comprove, efetivamente, o seu padecimento. Porque, infelizmente, a dor é subjetiva. E não é comprovativo de nada. E nestes exames é muito importante o comprovativo. A dor é subjetiva, é, portanto, quer dizer, nós acreditamos ou não acreditamos, mas enquanto que o exame é perfeitamente... vá lá, quem tem, enfim, uma dor no coração... pode ter um infarto ou não ter um infarto, pode ter uma aflição, pode ter uma angústia, pode ter aquilo, mas depois há uma máquina, enfim, um eletrocardiógrafo, que faz uma eletrocardiografia e que demonstra que ele teve, afinal, teve um infarto. Nós é um bocado, neste tipo de medicina, é um bocado assim. Se alguém diz que dói as costas, enfim, fica a dúvida, dói, não dói, todos nós nos dói as costas, mas se tiver uma eletromiografia que vê que efetivamente há alterações comprovadas naquele exame, enfim, a prova e o comprovativo é muito mais interessante e é muito mais válido e dá muito mais segurança a quem pretende, enfim, ver, de certa forma, confirmada a sua doença. De maneira que, sob o aspecto prático, vamos lá ver, portanto, tornar esta conversa prática, perante uma situação em que há uma situação de incapacidade em que a pessoa acha que tem direito à reforma, portanto, que se justifica, que tem um número, tem mais de 15 anos de descontos, ele terá de solicitar fazer esse pedido à Segurança Social. Depois vai ser presente um relator. O relator é o médico da Segurança Social que o vai observar e vai analisar, enfim, a sua doença, enfim, a incidência da sua doença, sobre a sua profissão, e é precisamente quando vai ao relator, deve levar consigo um exame esclarecedor do realismo da sua doença. Mas, eu vou mais longe, deve inclusivamente, quanto a mim, consultar médicos que, sabendo, enfim, um bocado desta cena da valorização da doença, o aconselham se efetivamente a doença que ele tem e mais os comprovativos que tem na mão justificam ou não o pedido de reforma. Não vale a pena entrar numa luta, às vezes desgastante, às vezes criando grande ansiedade e grande depressão à própria pessoa. Ele tem de saber com que conta, que pode ser inútil ou pode não ter comprovativos suficientes para que lhe garantam a reforma ou a incapacidade. Se o tiver, ele deverá ter fazer o seu pedido. Esse pedido perante a Segurança Social, ou perante a Caixa Geral de Aposentações, será a Segurança Social, se ele for, enfim, empregado de outrem, será a Caixa Geral de Aposentações, se ele for um funcionário público. E vai ser presente ao relator. Quando for ao relator, deve levar consigo todos os comprovativos. Há um modelo específico que deve ser preenchido e que inicialmente era feito obrigatoriamente pelo seu médico assistente. Hoje qualquer médico pode ser, qualquer médico proponente daquele nosso doentinho crónico à reforma ou então à aposentação, pode fazer ou preencher esse documento. E nesse documento deve precisamente constar a identificação do próprio doente completa e a identificação do médico que lhe vai fazer o relatório como proposta.
Pode ser um médico de família.
Pode ser um médico de família, pode ser qualquer médico, não é? Pronto. E depois os documentos complementares. Não é? Pronto. Inicialmente, era obrigatoriamente o médico de família, mesmo que depois o relatório fosse feito por um especialista, sei lá, se ele sofre doença ortopédica, um ortopedista, se ele sofre doença reumatismal, um reumatologista, mas atualmente pode ser o próprio proponente. Isso tem uma vantagem, é porque aquele impresso, que é um impresso que vai ser presente à avaliação, está devidamente relacionado com aquele documento base em que depois é apresentado, enfim, todas as causas. Pode, em determinados casos, e de certa forma casos mais complexos, aconselhamos que seja um perito médico que faça precisamente esta proposta, este relatório. Porquê? Porque o relatório feito por médico ortopedista terá todo o interesse, se for uma doença ortopédica, mas de certa forma ele vai levar a decisão pericial à Segurança Social, a quem o avalia. Enquanto se for alguém da peritagem médica, vai fundamentar a sua argumentação na doença física, que deve estar devidamente relatada, mas vai discutir ou não a sua incapacidade em termos de invalidez ou não. Isto é, o perito vai, de certa forma, pegar na doença, pegar naquele comprovativo todo e depois discutir se ele merece a reforma e porque é que merece a reforma. Porque a maior parte das vezes, aquilo que depois, a dificuldade que a pessoa encontra, enfim, que o nosso doentinho crónico vai encontrar, é a avaliação, que vão dizer assim, não, tudo bem, o senhor tem isto, não podem negar aquilo que ele tem, mas não chega para justificar a aposentação. Portanto, a grande discussão é essencialmente isto, é se efetivamente aquilo, aquela doença que ele tem justifica ou não a aposentação. Portanto, propomos que nos casos mais complexos convirá a ser alguém com, efetivamente, com peritagem, com serem peritos médicos, porque, enfim, no ordenamento jurídico da nossa ordem, nós temos os especialistas em ortopedia, os especialistas em reumatologia, os especialistas em tudo isso. Mas depois temos os peritos médicos. Os peritos médicos, que é hoje uma verdadeira especialidade, podem ser ortopedistas também, tudo isso, mas são pessoas que têm efetiva movimento de formação em peritagem médica. Que há dois tipos, digamos, de formação. Temos a peritagem médica da Segurança Social, que no fundo acaba por dar, enfim, a esses especialistas a capacidade de discutirem, enfim, invalidez, a reforma e estas questões da Segurança Social, e especialistas em avaliação do dano corporal, que são especialistas em acidente de trabalho, acidente de viação. São duas especialidades hoje diferentes. Eu lembro-me que, enfim, quando me foi atribuído o título, era um título único, não é? Nós éramos especialistas, enfim, da Segurança Social e especialistas em direito, portanto, em avaliação do dano corporal. Hoje são duas especialidades médicas perfeitamente distintas. Portanto, isto, ao nível da discussão, da peritagem, é de facto, enfim, para quem tem competência para peritagem em segurança, da Segurança Social. Depois, a pessoa vai ser presente ao relator, o nosso doente crónico, e uma vez presente ao relator, e é importantíssimo que perante o relator, enfim, o utente, o pretendente à invalidez ou à aposentação, defenda, enfim, a justeza da sua necessidade e da sua incapacidade em relação à profissão específica que ele tem. E depois, porque vai ser naquele momento fixado as bases que depois vão ser avaliadas. Depois dessa presença do exame médico do relator, vai ser avaliado por uma junta da Segurança Social. E é essa junta que vai decidir. e vai decidir, claro que não pode discutir a doença efetiva que aquela pessoa tem, e vai a discutir se ela é suficiente para justificar a incapacidade ou não. Pode depois ter a sua opinião, dizer, não, mas é uma pessoa, neste caso, enfim, os ortopedistas podem operá-lo e podem, enfim, é jovem ainda e tem um futuro possível, ou, enfim, se a terapêutica for mais bem dirigida, ele poderá continuar a trabalhar e então se a pessoa, o pretendente, vai receber um redundante não. Que não é um não em relação à doença, é um não em relação à sua invalidez ou incapacidade. Perante isso, o nosso utente pode reclamar, pode, enfim, sentir que efetivamente foi prejudicado, que não aceita a decisão, e se for da Segurança Social tem 10 dias para reclamar. Se for da Caixa Geral de Aposentação tem 2 meses e pode apresentar a sua reclamação indicando como um médico que vai entrar na futura junta, que é chamada a junta de recurso. Então, vai haver a tal junta de recurso em que o nosso doentinho vai poder apresentar o médico. Eu penso que isto do recurso é muito importante porque o utente, por exemplo, se enfim, as dúvidas depois suscitadas forem do nível da ortopedia, pode levar consigo um ortopedista, pode levar consigo um reumatologista, pode levar alguém que depois possa efetivamente defendê-lo. Nós chamamos a atenção para uma coisa, é que estes mecanismos da segurança social são, enfim, são um bocado oligárquicos, assim, falando rápido, porque o doente e o seu representante está sempre em minoria. É visto por um relator, que é da Segurança Social. É visto por uma junta completa da Segurança Social, que depois decide. E depois só no recurso é que ele vai conseguir
alguém do lado dele. Porque no fundo é o próprio sistema.
É, exatamente. Ao contrário, por exemplo, do acidente de trabalho, em que temos uma, enfim, uma coisa mais ou menos equilibrada, ao representante do doente, ao representante da seguradora, que ali é muitas vezes uma espécie de inimigo do doente, mas ao médico do tribunal de trabalho, que é o fiel da balança. Todos são juntas, justas, equitativas, e que dão efetivamente às pessoas todo o direito, enfim, todo o apoio na defesa dos seus direitos. Aqui a coisa é um bocado, de certa forma, vai, quer dizer, dá pouca defesa ao doente. Portanto, o doente repara que só vai poder, enfim, aparecer com a sua defesa na junta de recurso. A epidemia trouxe uma coisa terrível. É que neste momento, inclusivamente, o direito do doente de ter alguém no recurso não é sequer respeitado. E não sei que tipo de lei foram redescobrir ou que tipo de lei esta situação anómala lhes permite negar o recurso ao doente. Pode ser legal, mas é eticamente deplorável, porque tira-se à pessoa a única hipótese de se defender. Nós chamamos a atenção para isso, porque eu penso que isso é ilegal. Penso, ou talvez não seja, talvez eu esteja a cometer um erro, mas é imoral, não é?
No mínimo.
Porque aquilo que as pessoas têm direito, efetivamente, é fazer valer os seus direitos. E os seus direitos podem ser, por exemplo, trazer o ortopedista que o trata, ou alguém que o trata na doença da dor, que depois vem a testar e vem mostrar que, efetivamente, que acompanha aquele doente, que sabe dele e que, inclusivamente, viveu o seu dilema, viveu a tudo, e que pode aparecer perante a junta e convencer, enfim, os outros dois colegas que fazem parte da junta de recurso, que representam a administração, que, efetivamente, a sua decisão de não atribuir invalidez é particularmente injusta. Porque a nossa conversa já vai longa, nós voltamos, desde já, a aconselhar o site na net, o pmadac.net.
Vamos só soletrar, porque as pessoas podem pensar que é um PE, mas não, é um P,
um
M, Lá,
exato,
deixa-me
de Madac. Portanto, há peritagem médica.
Por isso não é um P e um E, é só P e depois é Madac.
E Madac, exato. Peritagem médica da guia avaliação do dano corporal. PMADAC.net.
.net. E aí vão encontrar
e aí vão encontrar todas estas
respostas
com outro pormenor, pronto, porque que conversa às vezes a gente...
Não, e serve para chamar a atenção para algo. Que no fundo não,
e traz lá todas as respostas, não é? Todas as respostas, porque inclusivamente há um link que leva ao acesso daquilo que está da lei da própria Segurança Social.
E atual.
E atual.
A lei atual.
E atual. E aquilo que muitas vezes as pessoas nos perguntam, não é? E eu próprio tenho alguma dificuldade, porque eu costumo dizer, ah, eu sei fazer relatórios, mas não sei, não sou jurista, e aí nesse site eles vão encontrar precisamente tudo, todas as dúvidas, e são todas as dúvidas.
Professor, deixa-me só fazer uma pergunta. Várias vezes falou que há aí dois lados, o lado do doente, o lado de quem quer conseguir a invalidez de forma antecipada, e temos quem vai pagar, no fundo, o Estado. De ambos os lados estão médicos.
Exato.
Só que uns defendem o patrão. Quem paga, o outro defende, ou não é bem assim?
Eu diria de outra forma, talvez até um bocado mais rude. De um lado estão funcionários licenciados em medicina, às vezes. Bom, mas isto deve ser um bocado má língua. Não, eu penso que por vezes existe alguma preocupação de dizer assim, ah não, mas quando nós vamos aposentar alguém, quando vamos causar uma despesa à Segurança Social. Eu ponho uma questão mais complexa. Quando nós vamos manter em funções alguém que, por doença, está em baixas permanentes, nós também vamos causar grande prejuízo às empresas e às administrações. Eu penso que isto, sob o aspecto social, é mais grave do que
atribuir
uma pensão a alguém.
De reforma por invalidez. Professor, até maio.
Muito obrigado.
Até maio.
Até breve.
Meus amigos, terminamos aqui hoje este Medicina e Arte com este tema extremamente importante e atual. A questão da invalidez, da deficiência e da incapacidade e como conseguir a reforma e de que forma é que se pode conseguir. Através de empresas como Albuquerque e Lima, seguramente que vão encontrar o apoio necessário para esclarecer e, quem sabe, poder ajudar em todo o processo para conseguir essa invalidez por reforma, ou reforma por invalidez, melhor dizendo. Aproveito para desejar um bom sábado, um fim de semana prolongado por causa do 25 de Abril. Em maio, o Medicina e Arte regressa e voltaremos à temática da arte.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.